Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.
Professor Alberto do Amaral Júnior, existe uma diferença entre o governo das leis e o governo dos homens?
No pensamento político, existe uma distinção tradicional: o governo das leis e o governo dos homens. Essa distinção se baseia no seguinte fato: o governo das leis é que existem leis previamente estabelecidas, normalmente com a vontade popular, que delimita a ação dos governantes. Tudo aquilo que é feito de acordo com a lei ou contra ela, o que permite a punição. O governo dos homens é aquele que desconhece os limites. Em geral, apenas alguns poucos ou pouquíssimos limites existentes são reconhecidos, mas não os limites legais. No século XVIII, houve uma rebelião na França, chamada Revolução Francesa, contra o absolutismo monárquico. O rei absoluto era qualificado com uma expressão latina, legibus solutus. Significava que o rei adotava as leis, mas ele não era obrigado a obedecer a elas. Só ele estava acima das leis. Foi contra esse estado de coisas que se estabeleceu o Estado de Direito Moderno, ou Estado Constitucional, regulado pelas leis que devem reger tanto o setor público quanto o setor privado. Por isso, a Constituição deve imperar no setor público, e a Constituição anteriormente continha um mínimo de regras, hoje as Constituições são muito mais vastas, e os códigos que regulavam o setor privado.
Professor Alberto do Amaral, e o totalitarismo? O que dizer a respeito, hein?
Com a Segunda Guerra Mundial, houve um novo fenômeno, o fenômeno do totalitarismo, muito bem descrito por uma filósofa judia alemã, que depois passou a residir nos Estados Unidos, onde foi professor em Cornell, chamado Hannah Arendt. Hannah Arendt escreveu um livro clássico chamado As Origens do Totalitarismo. E descreveu o totalitarismo como algo único na história, uma experiência que os homens jamais tinham vivido. Nessa experiência não havia vida pública, porque não havia possibilidade da circulação livre das informações. E ocorria a desolação na vida privada, provocada pela falta da espontaneidade dos indivíduos, que não poderiam expor as suas opiniões, que não poderiam ter uma vida privada independente. E o totalitarismo tinha um símbolo, o campo de concentração. O campo de concentração era um lugar onde tudo era possível. O tudo era possível não era para indicar uma coisa boa, mas para indicar uma coisa ruim. Todos os males eram possíveis no campo de concentração. Mas afora esta forma extrema de governo totalitário, nós temos várias nuances de autoritarismo. O autoritarismo é sempre a subversão das leis. É sempre a tentativa da imposição de um pequeno grupo, da classe dominante, de um pequeno número de pessoas, fazer valer a sua vontade, independentemente da vontade dos demais. A América Latina é pródiga em conhecer os golpes de Estado, que foram comuns nos anos 60 e 70, com o uso de tanques e tropas armadas, e o Brasil tem uma longa tradição de intervenção militar na política. Hoje, nós estamos conhecendo novas e mais sofisticadas formas de autoritarismo. Quais são elas? O atentado contra a separação dos poderes. A separação dos poderes está na base da democracia, a harmonia entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Hoje, o que se busca é tentar aposentar antecipadamente os juízes da Suprema Corte, limitar os poderes da Suprema Corte, ou mesmo criar novas Supremas Cortes, no lugar da Suprema Corte existente. Portanto, um atentado total contra a democracia, porque é um desequilíbrio de poderes, porque o executivo e o legislativo passam a predominar sem controle sobre o poder judiciário, que deve ser o poder que arbitra o conflito entre o executivo e o legislativo, determinando o que está ou não em conformidade com a Constituição. Mas há também formas de burlar a democracia e de instaurar o autoritarismo. por leis que impedem o exercício da liberdade de expressão ou que tentam exacerbar ao máximo a liberdade de expressão para extirpá-la, para eliminá-la.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.